sejam bem-vindas ao Mulheres Positivas Podcast do Grupo Jovem Pan. Eu sou a Naná Feller e aqui no nosso encontro quinzenal abordamos assuntos diversos, sempre pelo olhar e vivência da mulher. Há pouco mais de um ano, a pandemia matou milhões de pessoas pelo mundo. A segunda onda chegou muito mais forte no Brasil e já temos quase 4 mil mortos por dia. Com isso, decidimos fazer uma série especial sobre a Covid-19 e tratar de assuntos que são de interesse de todas nós. Bom, então, para inaugurar a nossa série aqui sobre Covid pelo olhar e vivência de mulheres positivas, estou com a doutora Fernanda Deutsch Plotzky, mais conhecida para mim como doutora Fê. A Fê, porque, enfim, ela é minha médica, né? Ela é minha obstetra, então não tem como eu não ter essa intimidade com ela. Mas para efeitos de apresentações e da importância que ela tem, tanto na minha vida como na vida de muitas mulheres, e com certeza vai contribuir com as informações que ela tem para trazer para a gente aqui hoje, eu vou fazer uma apresentação formal. Antes, quero dar a palavra para ela falar oi aqui para mim também. Oi, Fê!
Oi, Naná, que prazer estar aqui. Super obrigada pelo convite. Eu me sinto quase como num bate-papo com uma paciente amiga querida, porque ao longo dos anos e meses que a gente vai convivendo e compartilhando tantas emoções positivas, não tem como não criar essa relação de amizade também. E é um prazer e honra estar aqui inaugurando essa série tão bacana, que espero ser muito útil para tantas mulheres.
É super interessante, porque a doutora Fernanda, vou colocar falar um pouquinho sobre o histórico dela, mas só já introduzindo, ela tem uma forma muito didática para falar. Então, pensando em quem poderia falar sobre isso, a gente até trocou figurinhas no Instagram, fez muito sentido ela vir falar, porque eu lembro que, enfim, como eu expliquei, ela foi a minha médica, né, acompanhou toda a minha gestação e o meu parto do Nico, meu primeiro filho, e aí eu me sentia muito confortável durante as nossas consultas por conta dessa troca e dessa forma didática dela falar. E eu acho que isso tem a ver muito com a personalidade, com o currículo dela, porque por mais que ela seja CDF, ela tem uma forma amigável, é isso, carinhosa. Então a Fernanda, a doutora Fernanda, ela é graduada em medicina pela USP, fez residência médica em ginecologia obstetrícia, tem título de especialista em ginecologia e obstetrícia, é médica colaboradora do setor de endometriose do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, foi estagiária com as mais altas honras no Brigham and Women's Hospital da Harvard Medical School e faz parte do corpo clínico de médicos da Célula Mater, que é uma das clínicas mais respeitadas do país. É isso, Fê? Faltou uma coisa, porque a Fernanda tá sempre estudando, tá sempre se atualizando, tá sempre contribuindo, crescendo. Então, se faltou alguma coisa, você já pode incluir aqui.
É verdade, Naná. Na verdade, o que acontece, a medicina, eu acho que ela é uma ciência dinâmica. Dizem que quando você se forma, 10 anos depois, se você não se atualiza, você não conhece mais nada da medicina que está sendo praticada naquele momento. Então, esse aprendizado, essa vontade de conhecer mais e aprender mais e saber mais é um mote, acho que, da vida de todos os médicos. E, além disso, eu sou, de fato, apaixonada por aquilo que eu faço. Não é sacrifício, não é... essa entrega que existe não é feita com dor no coração, muito pelo contrário. Cada madrugada em claro, cada ligação, cada ajuda que a gente é capaz de prover, ela é muito benquista, independente do momento em que isso está acontecendo. E acho que no meio de uma pandemia, em que as pessoas estão tão sensíveis e tão tocadas por tudo que está acontecendo, pessoal ou mundialmente, né, o contexto não está favorável para ninguém, você receber esse carinho, essa explicação, esse colo, faz parte do papel do profissional que, de fato, se entrega à profissão e à paciente. Então...
Perfeito, a gente sente isso. Eu acho que quem passa por consulta com você, e agora quem está nos escutando, percebe isso, né? No seu falar, na sua voz, no carinho que você tem pela profissão e pelas suas pacientes. E por isso que eu acho tão importante a gente ter te trazido aqui, para você passar isso para as nossas ouvintes também, né? Um pouquinho mais de informações sobre o que a gente já conhece, o que a gente já sabe, sabe, principalmente voltado para a saúde da mulher, em relação à Covid, mas também outras questões que a gente vai abordar aqui, que não ficam, não desaparecem, infelizmente, por mais que tenha uma doença em evidência, as outras ainda continuam ocorrendo.
Perfeito, eu acho que é isso mesmo. A gente não pode deixar a saúde, a promoção de saúde, a busca ativa de sintomas não relacionados à Covid esmorecer só porque estamos com medo. Sim. É claro que o medo, ele é importante, o medo nos protege, mas ele não pode ser a razão principal da nossa vida, mesmo em tempos tão difíceis. É claro que tudo precisa ser feito com responsabilidade, com parcimônia, mas ainda assim existem outras doenças e outras condições que precisam ser olhadas com o mesmo carinho nesse momento.
Mas antes de entrar nesse tema, eu queria apresentar também o lado Mulher Positiva. Já falei aqui do currículo dela, mas além disso, a Fernanda é mãe de 4, sendo que o terceiro foram gêmeos.
Exatamente,
Fê?
Eu fui presenteada com gêmeos na terceira gestação.
Eu fico pensando no meu segundo, e se vierem gêmeos, né? Eu falo com o Renato, com meu marido, e se de repente forem gêmeos na segunda, imagina na terceira. E além de mãe de gêmeos, ela é mãe de uma cachorrinha.
São dois
cachorros.
Eu gosto de tudo em dupla.
Não, na verdade, tudo em muito, né, Fê?
Tudo em muito.
É, porque ela, além disso, ela corre, joga tênis, agora beach tênis, que, né, que é ao ar livre, às vezes quando tava um pouquinho mais tranquilo, eu vi que ela tava ali jogando beach tênis. Ela lê, viaja, escuta podcasts, a gente troca muito sobre isso, então qual podcast você está escutando? E além disso, para os maridos, né, quando vão na consulta, ainda ela consegue falar de esporte, do futebol, de NBA, NFL. Então, assim, eu ficava brincando com uma amiga minha, quando a gente via os posts da doutora Fernanda, eu falava assim, aonde ela arruma tempo? Então, além de a gente ter, por exemplo, ir lá para você saber sobre a sua saúde, né, nesse momento tão especial da vida, muitas mulheres também vão já se planejando para engravidar, tem esse outro lado que tem essa troca incrível de informações. Então a doutora Fernanda é sim uma mulher super positiva. Como que você arruma tempo, Fê? Me explica, por favor. Como que tem 40 horas nesse seu dia? É isso?
Eu tento fazer render umas 48 para caber tudo, porque de fato equilibrar tantos pratinhos quanto a gente precisa no dia a dia não é simples. Existe a nossa vida pessoal, a vida profissional, a vida conjugal, a vida de mãe, o lazer, e tudo isso caber num dia não é a questão mais simples do mundo. Primeiro eu digo que eu durmo pouco. Eu acho que existem pessoas que têm uma necessidade de sono menor, e eu agradeço por precisar dormir pouco. Então, poucas horas de sono, já me sinto renovada e consigo começar um novo dia. Talvez seja até parte do treino dessa vida de obstetra, partos de madrugada, noites em claro, mas enfim. Então eu acho que com isso eu consigo fazer encaixar mais coisas, porque eu durmo pouco.
O meu parto foi às 4, quer dizer, ele nasceu às 4h40 da manhã, então é isso.
E somado a isso, eu tenho muita vontade, né? Acho que é uma questão aí de personalidade, de sempre querer melhorar. Melhorar como pessoa, melhorar como profissional, melhorar como tenista, melhorar, ter mais cultura. Então, eu tô sempre em busca. Eu acho que esse espírito, vamos chamar de insaciável, faz com que eu sempre queira aprender mais. E essa busca constante pelo aprendizado me motiva a não ter preguiça.
E aí, como que começou, como que surgiu a ideia, né? Lá de pequenininha, como você falou, eu vou ser médica? Porque não são muitas mulheres, cada vez mais a gente vê mais mulheres, mas como que lá atrás você falou, eu tenho essa vontade, eu quero ser médica?
Essa vontade, na verdade, eu acho que sempre existiu em mim. Se você me perguntasse, se você não fosse médica, você seria o quê? Muitas pessoas conseguem responder. Eu seria enfermeira, eu seria veterinária, eu seria psicóloga, eu seria jornalista. Eu, se não fosse médica, acho que seria médica.
Foi desde sempre, nasceu
desde
com
sempre.
Isso.
Desde sempre. Eu nasci numa família de médicos, sou filha de pai e mães médicos. Meu avô era médico, hoje em dia ele dá o nome do Hospital Municipal em Boimirim. Então, o hospital tem o nome do meu avô, que é Dr. Moisés Deutsch. Fazer parte dessa dinastia é algo que me honra demais. E cresci nesse ambiente em que os almoços, jantares eram regados por discussão de caso e por assistir e participar dessa paixão que é a medicina. Então, eu, se não fosse médica, acho que seria médica mesmo assim.
Ô, Fê, e eu fui uma grávida da pandemia, né? Eu fiquei grávida em novembro de 2019, mas março, quando chega forte no Brasil, teve o lockdown. Então, eu vivi a pandemia até julho, que meu filho nasceu, e acompanhei assim um pouco, e era bem no começo, né? Então, março, quando chega isso aqui, as pessoas ficam com 1 milhão de dúvidas, e aí agora passaram, pelo menos aqui no Brasil, 1 ano e 1 mês da pandemia, e o que você vê de diferente no seu lado, como médica, de informações que você tinha lá, e hoje o que você tem? O que você recebeu de conteúdo, de informações sobre a doença ao longo desse ano, pensando na saúde da gestante, principalmente?
Acho que durante esse ano a gente, de fato, aprendeu demais na prática e a duras penas, porque foi tudo muito rápido e dinâmico, em que as coisas foram acontecendo e foram sendo meio que atropeladas, mas hoje em dia a gente conhece muito mais, acho que a gente viveu 10 anos em um. Porque a quantidade de conhecimento que foi e trabalhos científicos e pesquisas que foi desenvolvida ao longo deste ano é incrível. Só de a gente pensar que, eventualmente, se acredita que o paciente zero foi em 17 de novembro de 2019 e agora, nem um ano e meio depois, a gente já tem uma série de vacinas disponíveis e sendo aplicadas mundialmente. Então, em menos de um ano e meio, assim, a ciência realmente merece ser louvada. É muito enriquecedor tudo isso que aconteceu de uma forma muito dura. Não foi fácil, né? A gente teve aí um prejuízo de vidas, de saúde, um prejuízo financeiro, mas o ganho em termos de ciência foi bem significativo, porque se produziu muito, se conectou muito mundialmente, as tecnologias estavam sendo desenvolvidas aí paralelamente em vários lugares do mundo. Então, hoje a gente sabe, a gente ainda desconhece muita coisa, mas também avançamos muito em relação ao começo da pandemia, em que eventualmente a gente acreditava que o lockdown, que a pandemia ia durar 15 dias, ia passar e a vida retomaria ao velho normal. Nunca imaginei que a gente ia usar expressões como novo normal com a tranquilidade com que a gente usa, né? Porque o que é essa normalidade? É normal a gente hoje em dia ver todo mundo de máscara na rua, ou que pelo menos deveria estar usando máscara de uma maneira adequada?
O brasileiro não se cumprimentar de abraço e beijo, que era algo tão nato nosso, né?
Exatamente, as pessoas de repente terem medo do contato social e do toque e dessa afeição que é tão particular à nossa cultura. Então é uma mudança aí bem grande de paradigmas e de cultura em um tempo muito curto.
E aí, em relação à gestante em si, eu lembro que quando eu estava grávida, a gente tinha ainda poucas informações e se colocava grávida não tanto como uma pessoa de risco, no sentido dessa doença evoluir e aí ir a óbito. Hoje a gente já está inclusive discutindo vacinas para grávidas, gestantes e lactantes antes do restante da população, né? Colocar ali em algum nível de prioridade. O que se sabe hoje, Fê, em relação à gravidez e o quanto isso tem hoje o maior risco?
Perfeito. No começo da pandemia, o que eu achava já que não tinha muito sentido, porque se a gente for pensar em termos fisiológicos, a grávida ela é imunossuprimida, uma vez que eu brinco que filho é da mãe, mas isso é meia verdade, porque o DNA é 50% da mãe e 50% do pai. Para o sistema imune não reconhecer o bebê como algo estranho ao nosso corpo, a gente precisa baixar a nossa linha de defesa. Então, o sistema imune fica mais silente e ficamos menos protegidas para que não exista uma reação ao bebê como corpo estranho. Essa diminuição de imunidade faz com que a grávida seja mais suscetível a infecções. E isso a gente viveu bastante também na epidemia de gripe suína H1N1 lá em 2009. A grávida já naquele momento era considerada grupo de risco. Quando apareceu o Covid, inicialmente a gente imaginou que, né, não se veiculou essa questão da grávida como grupo de risco, porque também tinham muitos casos assintomáticos. A maior parte dos casos, de fato, é ou assintomática ou pouco sintomática, mas a grávida, com essa diminuição do alerta do sistema imune, ela é, sim, grupo de risco, e isso se mostrou algo concreto nos meses que se seguiram a essa impressão inicial. Então, infelizmente, no Brasil, a gente tem o maior número de grávidas que perderam a vida nessa pandemia, se comparadas a qualquer outro país no mundo. O Brasil, ele é um país de dimensões continentais, então a assistência médica que a gente tem em São Paulo é muito díspare de outros lugares do Brasil, talvez por isso esse número tão alto, mas cada morte materna é com muito pesar, porque são mulheres jovens, saudáveis, na sua grande maioria, que estão começando a construir ou continuando a construção de uma família e perdem a vida por uma infecção viral, sem imaginar que isso pudesse acontecer. Então, hoje o que a gente sabe da grávida? Ela é grupo de risco, sim, mas a maioria das grávidas que se contamina com o coronavírus, que tem Covid, não tem manifestações graves da doença. Não precisa de internação, não precisa de UTI e não precisa de ventilação mecânica. Como a grávida também tem uma propensão maior a eventos trombóticos, né, coagulação no sangue, o Covid também vem com essa característica de uma propensão maior a formar coágulos. A partir do momento em que a grávida tem uma manifestação mais grave da doença e precisa ser internada, a gente pensa em entrar com terapia anticoagulante para ela. Isso ajuda a melhorar o prognóstico dessas grávidas. De novo, não é para todas as mulheres grávidas, é para aquelas que têm um quadro mais grave. A maioria não vai ter, mas existe esse instrumento que pode nos ajudar a melhorar o prognóstico. Quando a gente pensa na grávida, né, a gente sempre pergunta, ai, tá de quantos meses, em que trimestre você tá? Uma outra preocupação, especialmente também que a gente viveu, depois que a gente viveu o Zika aqui no Brasil, em que a gente viu uma doença viral levando a malformações fetais, muitas pacientes também se preocupam se o coronavírus é capaz de modificar ou transformar ou causar algum tipo de malformação estrutural nesses bebês. Aparentemente, até onde a gente sabe, não. Então, essa é uma ótima notícia para as grávidas. Não existe relato de malformação fetal, seja em qual trimestre a grávida se contaminou com o coronavírus, mas esse risco de trombose, ele existe especialmente no terceiro trimestre. Então, o que a gente tem visto em termos mundiais e também aqui no Brasil é um aumento do número de partos prematuros e de trombose, especialmente no terceiro trimestre, que são os últimos 3 meses da gestação.
Então, é um momento que a gente pode dizer de mais alerta para se a grávida sente algum sintoma. No terceiro trimestre, a partir do terceiro trimestre, ela precisa ficar um pouco mais alerta com essa situação.
Perfeito. E também acho que é um momento em que a grávida precisa estar mais resguardada. Depois de um ano vivendo de máscara, confinado, com uma série de limitações, é natural que as pessoas sintam necessidade de confraternizar, de sair, de tentar voltar às atividades do cotidiano que fazem falta nesse um ano que ficaram paradas. Isso eu acho que a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado. As confraternizações, as festas mesmo com pouca gente, tá em ambiente fechado, com gente que a gente não sabe se está contaminado ou não, precisa tomar muito cuidado E esse alerta vale para as grávidas no terceiro trimestre, em especial, em todos os momentos, mas em especial no terceiro trimestre, acho que esse cuidado precisa ser tomado.
E no primeiro trimestre, sempre, inclusive, tem muitas mulheres que quando estão grávidas não contam no primeiro trimestre até chegar aos 3 meses, porque tem um risco alto já de aborto espontâneo que ocorre. Vocês verificaram algum aumento nisso ao longo desse ano por conta de pandemia?
Felizmente não, a infecção por Covid, mesmo no primeiro trimestre, não parece aumentar o risco de aborto. É claro que esse risco é inerente à gestação em todos os momentos, mas ela é mais prevalente no primeiro trimestre, só que o Covid não parece elevar o número de abortos no primeiro trimestre e também poucos foram os relatos de óbito fetal no segundo ou terceiro trimestre associados à Covid. É claro que existem casos, mas a prevalência, felizmente, não é alta.
Contribuindo para essa sua fala, principalmente falando do Brasil, que é o maior número de casos de gestantes que vieram a óbito, eu peguei um estudo de julho do ano passado, que das 160 mortes de gestantes em todo o mundo, era o começo ainda da pandemia, já faz quase um ano, mas enfim, é o estudo que eu encontrei, das 160 mortes, 124 eram no Brasil. Então, realmente, essa questão que você falou da diferença social em vários estados contribui muito para esse atendimento e até esse tipo de atendimento que você comentou aqui sobre a trombose especificamente. Agora falando um pouquinho sobre o puerpério, né? A gestante, enfim, ela teve o bebê, ela volta para casa, ela fica geralmente resguardada por conta do puerpério, e aí ela, quando está amamentando, a gente ainda tem o nosso sistema voltando, né? O nosso sistema imunológico, tudo isso que você comentou da gestante vale também para a lactante?
Então, a lactante, na verdade, é um momento muito especial na vida, no contato da mãe com o recém-nascido. E esse leite, especialmente o início da lactação, né, o primeiro leite que sai, ele é muito rico em anticorpos. Então, eventualmente, mães que tiveram Covid na gestação ou mesmo com bebês pequenos que ainda são lactentes, a amamentação ela deve ser estimulada, porque você consegue transmitir anticorpos através do leite materno, o que é fantástico pensando aí em termos de proteção para esses recém-nascidos ou mesmo bebês um pouquinho maiores que estão recebendo anticorpos via leite.
Realmente é o alimento mais rico do mundo, falam, né, o leite. E aí, inclusive, eu vi uma matéria que possivelmente, inclusive, a vacina conseguia transferir esse anticorpo para a lactante e aí iria para o bebê. Então, vamos entrar no tema de vacina. Como, então, a gente está falando que, de repente, as grávidas vão entrar em alguma escala aí de prioridade, né, mas eu queria saber, estão indicando para essas grávidas tomarem as vacinas que temos disponíveis e quais são os riscos dessas vacinas?
O que acontece é que agora vários estudos têm sido feitos em gestantes testando as vacinas mundialmente para verificar a segurança da vacina nesse grupo tão especial de pacientes. Em geral, todo mundo tem muito medo de algo novo na gestação, porque você está lidando não com uma, mas com duas vidas naquele momento, sendo uma informação. Nos Estados Unidos, eles já estão usando a vacina da Pfizer em gestantes, especial em médicas, em gestantes de alto risco de contaminação. E os estudos que saíram até o momento mostraram segurança e eficácia dessa vacina nas gestantes. Aqui no Brasil, em casos selecionados, o que a gente chama de prescrição off-label, então se a gente vai ler a bula da vacina, ela não está indicada para grávidas ainda, uma vez que esses estudos não foram feitos liberando a vacinação para as grávidas, mas uma prescrição off-label para pacientes de alto risco têm sido vacinadas também para Covid. E o que acontece aqui no Brasil, a gente tem no momento, né, a gente está falando agora em abril de 2021, a gente tem duas vacinas liberadas para uso, que é a Coronavac e a vacina da AstraZeneca, também conhecida como Oxford. Se a gente for olhar a vacina, a Coronavac, ela é uma vacina de vírus inteiro, muito parecida com outras vacinas que a gente usa habitualmente para outras condições e que são liberadas na gestação. Então, é o vírus atenuado, né? Como, por exemplo, a vacina da gripe. A vacina da AstraZeneca usa o RNA viral introduzido dentro de um outro tipo de vírus que chama adenovírus. Ela é parecida com também outras vacinas que já tinham sido desenvolvidas no mundo, como, por exemplo, a vacina da dengue ou contra a ebola, que usam essa mesma tecnologia, que se mostraram seguras também na gestante. Então, no Brasil, eu arrisco dizer neste momento que as vacinas que a gente tem seriam, sim, seguras na gravidez. É claro que eu não posso afirmar isso com embasamento científico ainda, porque as evidências, de novo, como é tudo muito novo, as evidências vão sendo produzidas e o que é verdade hoje deixa de ser verdade amanhã e o que não é verdade hoje passa a ser verdade amanhã. Então, é uma ciência muito dinâmica, mas eu arrisco dizer, pela tecnologia das vacinas e o conhecimento que a gente tem com outras doenças, que a Coronavac e a vacina da AstraZeneca são, sim, seguras para uso na gestação.
Você falando sobre essas informações que estão chegando sempre novas, vem do nosso lado essa impressão de que a gente sempre acha que o médico, no momento já tem que saber tudo. Então, eu imagino que para vocês, de um lado de vocês, também teve uma situação de quase que um burnout de tanta informação que estava chegando e tantos pacientes ali preocupados em saber as questões. Então, de novo aqui, essa série veio para contribuir, para trazer mais informações, novas informações que temos a todo momento, mas também para parabenizar, para dar um espaço para vocês que são tão importantes e estão aí na linha de frente, ou diretamente ou indiretamente, né? Fê, para finalizar, porque você tem o tempo curto, eu também aqui, a gente já vai começar outra gravação. Eu queria saber sobre os protocolos que você imagina que vão continuar pós tudo isso passar, se Deus quiser, em breve. Por exemplo, eu, grávida de pandemia, quando eu tive o meu parto, na minha visita, né, do hospital, só foram os familiares próximos, tinham ali duas visitas por vez. Algumas coisas, eu, por exemplo, ali não imaginava diferente, não consegui imaginar essas grávidas, essas puérperas, recebendo várias pessoas no dia que o bebê nasceu. O que você acha que vai continuar a partir desse momento, quando a gente parar de viver esse caos que a gente está vivendo, né?
Em primeiro lugar, eu sou só gratidão por todas as palavras, por toda a doçura e por todo o carinho que você tem expressado e que a gente sente vindo em relação aos profissionais de saúde que estão sendo valorizados. Eu sou muito privilegiada por ter uma especialidade que, em geral, lida com promoção de saúde, com saúde, em momentos muito particulares da vida da mulher. Eu não estou, de fato, na linha de frente, eu não trabalho em unidade de terapia intensiva, pronto-socorro, só atendo pronto-socorro ginecológico, então a minha especialidade, ela ainda, de certa forma, é uma especialidade privilegiada por a gente poder olhar para a mulher com olhos de promoção de saúde, da importância de se cuidar também nesse momento em que todo mundo tem medo de ir ao laboratório, de ir ao médico, de fazer exames, de colocar os exames de rotina em dia. Mas eu queria frisar a importância também do autocuidado e dos cuidados médicos nesse momento. Não existe só Covid por aí, as outras doenças seguem existindo. A verdadeira medicina, eu acredito que seja a medicina preventiva, quando a gente consegue fazer um diagnóstico precoce ou mudanças de hábito para evitar ou postergar uma pressão alta, diabetes, hipercolesterolemia. A gente tem um papel, acho que muito importante na saúde da mulher como um ser biopsicossocial. Então, eu queria primeiro pedir para as pessoas não deixarem esses cuidados de lado, por mais que tenhamos medo de não sair, de sair de casa e de nos expormos a diversas situações. A maioria dos hospitais, pelo menos na rede privada de São Paulo, conseguiu separar o fluxo de pacientes com Covid ou suspeita de Covid dos pacientes não contaminados. Eu sei que a gente vive numa bolha aqui em São Paulo, mas eu acho que esses cuidados, eles precisam ser tomados. Né? Então, essa é a primeira reflexão que eu queria fazer antes da gente acabar.
Que era até, inclusive, o que a gente conversou aqui nos bastidores, né? Que tudo continua acontecendo, enfim, outras doenças tão graves como o câncer de mama, que é a prevenção pode, de repente, salvar uma vida, né?
Exatamente, o diagnóstico precoce faz toda a diferença. Então, a mamografia, a partir dos 40 anos, ela precisa ser realizada anualmente. E muita gente está relegando esses cuidados porque tem medo de fazer exame, ir do contato com o médico, enfim... É claro que a gente precisa se preservar, mas precisa lembrar que existem aí tantas outras áreas que também precisam ser cuidadas. Uhum. Saúde física, saúde mental, que também a gente viu aí um aumento muito expressivo de pacientes com depressão e ansiedade, que é inevitável nesse momento de incerteza, mas que também merecem esse cuidado e esse acolhimento que precisam ser feitos. E já que a gente está vivendo isso, acho que a gente deveria transformar o limão numa limonada, naquilo que a gente puder, jamais esquecendo o contexto que está sendo vivido, mas aproveitar essa circunstância para pensar justamente se quando você estiver na maternidade, você acabou de parir, você precisa amamentar, você está se conectando com esse bebê pela primeira vez. É necessário mesmo essa festa que a gente faz aqui no Brasil, habitualmente, das pessoas sentarem e ficarem ali horas batendo papo? Às vezes você está com dor, não dormiu bem à noite, precisa colocar o bebê para mamar e está constrangido porque tem gente no quarto. Então, eu acho que algumas mudanças de hábito podem ser adotadas a partir daí. Eu acho que a visita na maternidade é uma delas. A partir do momento que a gente tem filhos, você... com certeza passa a visitar muito menos as suas amigas depois que tiveram filhos, porque entende que aquele momento para aquela família é muito importante estar entre si.
Perfeito, Fê. Obrigada pela sua presença, obrigada mais uma vez para você, para o pessoal, para toda a equipe da Célula Mater e para todos os profissionais da saúde que estão aí cuidando da gente, cuidando de todos os pacientes, e eu espero que essa série chegue para as pessoas com informações e que através disso elas consigam tomar decisões com responsabilidade, mas que a gente continue vivendo e cada vez mais a gente... pense sempre no coletivo, né? Como a questão da vacina, de contaminar o outro. Então, são questões extremamente importantes. Obrigada, Fê, por estar conosco hoje.
Eu que agradeço o convite, adorei nosso bate-papo e eu acho que essa mensagem final que você passou, ela é de fato muito importante. Eu acho que está na hora de pensarmos no coletivo, na gente como espécie, o quanto a gente pode melhorar e tirar a melhor lição dessa pandemia para que não volte a acontecer e a gente deixe de perder tantas vidas que poderiam ser poupadas se medidas simples fossem adotadas. Então, eu que agradeço por estar aqui. E estou à disposição para novos bate-papos ou no que puder ajudar você e quem está nos ouvindo.
Obrigada!